Olá, seja bem-vindo. Você está ouvindo o podcast Autocuidado em Saúde, Alimentação e Atividade Física. Aqui você vai aprender que pequenas atitudes fazem grandes diferenças na sua saúde. Neste episódio, fiz algumas considerações sobre os diferentes tipos de atividade física e qual tipo é comprovadamente eficaz em termos de resultados para a saúde e estética. É claro que o objetivo não foi esgotar todos os tipos de atividade física e esportes existentes, mas sim te dar parâmetros do que é preciso observar. Ou seja, uma prática de atividade física ou de esporte tem que te proporcionar o desenvolvimento de capacidades físicas e habilidades motoras distintas e que vão depender de qual atividade física ou qual esporte você escolheu praticar. E isso deve ser associado a uma preparação física adequada para aquele esporte ou para aquela atividade física escolhida. Claro, tem que ser algo que seja viável para você, que te dê prazer ao praticar. Por isso, é fundamental a orientação de um profissional da área de educação física, para que você tenha não só saúde, mas também desempenho sem lesões. Diante da gama de atividades físicas e esportes existentes, e dada a especificidade de cada um deles, diante de quais capacidades físicas, habilidades motoras e preparo físico será exigido, a partir desse episódio, nós passaremos a ter episódios semanais nos quais nós vamos abordar de uma forma aprofundada um tipo de atividade física ou um tipo de esporte em profundidade, preferencialmente sempre com convidados especiais. No próximo episódio, teremos um convidado super especial para falar da escalada esportiva. Nada mais, nada menos que o Anderson Gouveia, o Team Manager da Seleção Brasileira de Escalada, que é também integrante da ABE, que é a Associação Brasileira de Escalada Esportiva. Você não perde por esperar e vejo você no próximo episódio. Assim como uma alimentação adequada pode gerar um efeito detox no corpo, que irá recuperá-lo de anos de descuido com a saúde, assim também a atividade física, quando bem orientada, exerce um efeito detox, lubrificante e renovador para o corpo. Nunca é tarde para começar. Com certeza, se você acompanhou os Jogos Olímpicos realizados no Rio em 2016, deve se lembrar da etapa final da vela, na qual o argentino Santiago, de 54 anos, em sua sexta participação olímpica, ao lado de sua colega de equipe e amiga Cecília, conquistou o ouro pela primeira vez. Detalhe, pouco antes das Olimpíadas, ele havia perdido parte do pulmão após uma batalha contra o câncer. Nunca é tarde. Além disso, a prática de atividade física é muito mais do que um cuidado com a sua saúde. É um cuidado que se reflete na coletividade social. Estar saudável é manter quem está ao seu redor saudável, além de poupar custos de saúde pública. E isso é comprovado por estudos. O maior gasto da saúde pública é com a parcela da população que é fisicamente inativa e acaba sendo acometida por doenças crônicas, como a obesidade, o diabetes e a hipertensão. A atividade física traz benefícios significativos para a saúde física e mental. Ela contribui para prevenir e controlar doenças não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares, o câncer e o diabetes. Também reduz os sintomas de depressão e ansiedade e melhora capacidades cognitivas de pensamento, aprendizagem e discernimento. gerando um crescimento e um desenvolvimento saudável e uma melhora do bem-estar geral. Mas apesar desses benefícios tão conhecidos, globalmente, um em cada quatro adultos não atinge o nível global recomendado de atividade física pela Organização Mundial de Saúde. Isso é 25% da população mundial. Até 5 milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas se a população global fosse mais ativa. Pessoas que são insuficientemente ativas, elas têm um maior risco de morte de 20 a 30% comparado com pessoas que são ativas. Mais de 80% da população adolescente mundial não é suficientemente ativa fisicamente. As novas gerações estão realmente deixando muito a desejar. E se a gente parar para pensar, certas atividades físicas são uma questão não só de funcionalidade para sua vida, mas de sobrevivência. Você talvez precise nadar ou correr por uma questão de sobrevivência. E se você não souber fazer isso, ou não tiver resistência para fazer isso, a sua vida corre perigo. O nosso corpo é um mar de várias moléculas e células que trafegam por nossas veias e artérias. Então é muito complicado compreender o papel da atividade física na produção e interação com o organismo. É claro que os efeitos benéficos da atividade física estão bem documentados em estudos, mas os mecanismos como eles exatamente ocorrem, prevenindo doenças e melhorando a saúde, não estão totalmente compreendidos. Recentemente, um estudo lançado agora em janeiro de 2021 veio para mudar isso. Ele foi feito por pesquisadores da Universidade de Sydney, na Austrália. Eles avaliaram mais de 200 substâncias diferentes no sangue de cada um dos participantes antes e depois de um treinamento com exercícios resistidos e aeróbios. Isso em uma situação totalmente controlada, pois os participantes eram soldados, todos vivendo no mesmo quartel, com a mesma rotina de comida, sono, enfim. O que permite descartar a influência do que nós chamamos de variáveis intervenientes, ou seja, variáveis que poderiam ali atrapalhar a fidedignidade desse resultado científico, e impedindo que a gente verificasse a real magnitude do efeito dos exercícios. Então, resumindo, é um estudo muito fidedigno. Em 80 dias desse protocolo, eles verificaram o aumento na capacidade da queima de gordura, melhora na saúde dos vasos sanguíneos, aumento da população de bactérias benéficas que habitam o nosso intestino, e melhora na regulação de neurotransmissores, além de outros benefícios metabólicos. Pois é, muito interessante, um divisor de águas. Ao contrário do que muitos pensam, iniciar uma atividade física não gera um cansaço. Pode até gerar logo após a prática, quando você está iniciando. Mas após um treino adequado, o corpo se reconstitui mais forte dentro do prazo de descanso. Pelo que nós chamamos o mecanismo de supercompensação, que eu falei no episódio anterior. Com o passar do tempo, você vai ganhando mais disposição. E isso é fato quando você compara o desempenho físico de subir escadas, por exemplo, entre uma pessoa que pratica atividade física regular ou exercício físico, e uma pessoa que não pratica. Nesse episódio, o termo atividade física está sendo usado de uma forma global para incluir tanto a atividade física quanto o exercício físico, o que é um conceito muito utilizado. Além dos músculos, durante a atividade física, os pulmões, o coração e o cérebro são muito mobilizados. O corpo todo é. O metabolismo todo é alterado. Mas vamos focar um pouco nisso. O nosso pulmão, para você ter ideia, ele recruta 15 vezes mais oxigênio. É por isso que a sua respiração acelera, fica intensa. Esse comportamento acontece porque os músculos dos pulmões se expandem o máximo que podem. Quem faz atividade física deixa essa região do pulmão muito mais forte e resistente. Isso justifica a disposição e melhor performance de pessoas que têm o hábito de se exercitar. Em relação ao sistema cardiovascular, quando você se exercita, você cria novos capilares, que são vasos sanguíneos, que irrigam a musculatura. Isso faz com que haja uma diminuição da pressão arterial. Além disso, a frequência cardíaca é alterada, ela aumenta durante o exercício, e isso deixa o seu coração, que é um músculo, muito mais resistente. Se exercitar também produz substâncias que retardam o envelhecimento. Pois é. Além disso, o cérebro, que é a nossa central de comando, ele envia comandos necessários às contrações musculares e a todo o processo de alteração do metabolismo para que você consiga fazer aquele exercício. A prática regular, então, da atividade física, do exercício, ela vai garantir um aumento da oxigenação cerebral. Esse fator, aliado a outras mudanças que vão acontecer no seu corpo, no seu metabolismo, ajuda a evitar doenças neurológicas. Aquela sensação de prazer que você sente durante e principalmente depois da atividade física vem de um neurotransmissor chamado serotonina, que é produzido no cérebro. Ele é responsável por auxiliar e regular o estado de humor, aliviar sintomas de tristeza e depressão e também atua na diminuição da dor. Também, como eu disse no episódio intitulado Saiba como a alimentação e a atividade física afetam seu cérebro, a prática de exercícios produz novos neurônios e aumenta a atividade cerebral, torna as sinapses, a comunicação entre neurônios mais eficaz. Esses novos neurônios, eles surgem principalmente no hipocampo, que é uma região associada à memória. Alguns estudos mostram que aproximadamente 30 minutos de atividade aeróbia de alta intensidade, 3 vezes por semana, já impacta positivamente na cognição logo no primeiro mês. O que você está esperando para experimentar? Um outro estudo realizado na Universidade de Montreal, no Canadá, comparou o efeito de diferentes métodos de treinamento sobre as funções cognitivas de pessoas com idades entre 62 e 84 anos. Foram divididos em 3 grupos. Um grupo recebeu um treinamento de exercícios de força ou resistidos, um outro grupo de exercícios aeróbios e um terceiro grupo realizou tarefas que visavam atividades motoras brutas, que envolviam coordenação, equilíbrio, tarefas de locomoção, flexibilidade, jogos com bola, enfim. Os grupos que fizeram o treinamento de força e os exercícios aeróbios, os 2 primeiros grupos, foram os únicos que tiveram melhora de condicionamento físico geral após as 10 semanas. Mas os 3 grupos apresentaram melhora no desempenho cognitivo. Essa notícia é excelente, porque o que o terceiro grupo fez pode facilmente ser conduzido em casa sem a necessidade de equipamentos ou de se matricular em uma academia. E no contexto em que vivemos atualmente, isso é uma excelente notícia. Também o exercício induz a produção de endorfinas. A endorfina gera um alívio da dor, principalmente a dor tensional relacionada ao estresse. Ela é um analgésico natural que tem propriedades sedativas e gera uma melhor qualidade de sono, o que com certeza vai contribuir para a sua saúde de um modo geral. Como eu disse em episódios anteriores, o sono é extremamente importante para a saúde. O processo de liberação de endorfinas, ele ocorre aproximadamente 30 minutos após o início da atividade física. E de uma maneira similar à morfina, proporciona uma sensação de bem-estar e até de euforia. Por isso, as pessoas que praticam atividade física regular segundo as pesquisas, costumam ser mais otimistas. E agora, desfazendo um grande mito, a atividade física, ela não impacta negativamente no crescimento e na puberdade de crianças e adolescentes. Diferentes modalidades esportivas, elas não vão aumentar e nem diminuir a estatura. Elas são estímulos e, claro, é a epigenética que vai ativar a genética. Mas o que acontece nos esportes é um viés de seleção, ou seja, fatores constitucionais, antropométricos, vão determinar a seleção de determinados biotipos para determinados esportes. Ou seja, se você encontra pessoas de menor estatura na ginástica, por exemplo, não quer dizer que a ginástica impeça o crescimento de ninguém. Simplesmente, quando a pessoa tem uma estatura menor, ela se aproxima mais às extremidades do seu centro de gravidade, e isso facilita para todas as manobras da ginástica. E é por isso que as pessoas com menor estatura acabam se desenvolvendo nesse esporte. Não que elas tenham deixado de crescer, elas foram selecionadas por terem características constitucionais que favorecem o desempenho delas naquele esporte. O exercício físico, em geral, ele estimula o crescimento e ele deve ser incentivado, com supervisão, é claro, de um profissional da área de educação física. E também é óbvio que os estudos mostram que a atividade física, quando ela é extenuante e associada a uma restrição dietética, ou seja, você faz uma atividade de alta intensidade, não se alimenta corretamente, isso sim vai ter efeitos no seu crescimento, no desenvolvimento puberal, na função reprodutiva, na mineralização óssea. E isso acontece por alterações hormonais e citocinas inflamatórias decorrentes dessa alta intensidade, que é um processo inflamatório, e negativamente, é claro, quando não é dosado, e a alimentação inadequada, que não está promovendo os nutrientes necessários para que a recuperação desse exercício de alta intensidade ocorra. Também é interessante observar que a atividade física, ela é muito recomendada para diabéticos e hipertensos, pessoas que têm doenças crônicas e doenças cardiovasculares também. Eu, como mencionei no episódio anterior, já trabalhei num grupo que funciona até hoje na Universidade de Brasília, hoje ele se chama Doce Desafio, no qual acompanhava diabéticos, e eu presenciei na minha prática profissional vários deles, diabéticos tipo 1, tipo 2, conseguirem regular a sua glicemia com a atividade física. A atividade física, ela é então recomendada como prevenção e tratamento dessas doenças, obesidade, diabetes, hipertensão. Foi comprovado que a prática regular de atividade física, ela reduz aproximadamente 30% do risco de você desenvolver hipertensão arterial. Além disso, o treinamento aeróbio, ele reduz a pressão arterial, porque ele torna o coração e os vasos sanguíneos mais fortalecidos. Também reduz a pressão arterial em vigília, que é quando você está dormindo, e também reduz a pressão arterial em situações de estresse físico e mental. Mas qual seria a quantidade mínima de atividade física recomendada para se ter esses benefícios à saúde? Bem, você pode ver na descrição desse episódio, dentre alguns dos estudos consultados, citados, um link da Organização Mundial de Saúde, no qual você pode ver para cada idade, desde crianças até idosos, qual é a quantidade mínima de atividade física recomendada. Eu vou só citar um exemplo. Adultos entre 18 a 64 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde, devem fazer pelo menos de 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica de intensidade moderada, ou de 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica de intensidade vigorosa, ou então uma combinação equivalente desses dois. De repente, 75 minutos de alta intensidade e 75 minutos de uma intensidade moderada. O importante que você tem em mente é que são 150 minutos, 5 vezes por semana. Isso seria o mínimo para adultos de 18 a 64 anos. Isso se tratando de atividades aeróbias. Também é recomendado um trabalho de fortalecimento muscular em intensidade moderada, pelo menos 2 vezes por semana. Mas a verdade é que não importa qual seja a sua atividade física, substituir o seu tempo sedentário por atividade física, seja ela qual for e de qual intensidade for, será sempre benéfico. É muito melhor do que você ficar parado. E o mais importante é ter a orientação de um profissional. Assim como uma alimentação adequada pode gerar um efeito detox no corpo, que irá recuperá-lo de anos de descuido com a saúde, assim também a atividade física, quando bem orientada, exerce um efeito detox, lubrificante e renovador para o corpo. Nunca é tarde para começar. Com certeza, se você acompanhou os Jogos Olímpicos realizados no Rio em 2016, deve se lembrar da etapa final da vela, na qual o argentino Santiago, de 54 anos, em sua 6ª participação olímpica, ao lado de sua colega de equipe e amiga Cecília, conquistou o ouro pela primeira vez. Detalhe, pouco antes das Olimpíadas, ele havia perdido parte do pulmão após uma batalha contra o câncer. Nunca é tarde. Além disso, a prática de atividade física é muito mais do que um cuidado com a sua saúde. É um cuidado que se reflete na coletividade social. Estar saudável é manter quem está ao seu redor saudável, além de poupar custos de saúde pública. E isso é comprovado por estudos. O maior gasto da saúde pública é com a parcela da população que é fisicamente inativa e acaba sendo acometida por doenças crônicas, como a obesidade, o diabetes e a hipertensão. A atividade física traz benefícios significativos para a saúde física e mental. Ela contribui para prevenir e controlar doenças não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares, o câncer e o diabetes. Também reduz os sintomas de depressão e ansiedade e melhora capacidades cognitivas de pensamento, aprendizagem e discernimento, gerando um crescimento e um desenvolvimento saudável e uma melhora do bem-estar geral. Mas apesar desses benefícios tão conhecidos, globalmente, 1 em cada 4 adultos não atinge o nível global recomendado de atividade física pela Organização Mundial de Saúde. Isso é 25% da população mundial. Até 5 milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas se a população global fosse mais ativa. Pessoas que são insuficientemente ativas, elas têm um maior risco de morte, de 20 a 30%, comparado com pessoas que são ativas. Mais de 80% da população adolescente mundial não é suficientemente ativa fisicamente. As novas gerações estão realmente deixando muito a desejar. E se a gente parar para pensar, certas atividades físicas são uma questão não só de funcionalidade para a sua vida, mas de sobrevivência. Você talvez precise nadar ou correr por uma questão de sobrevivência. E se você não souber fazer isso, ou não tiver resistência para fazer isso, a sua vida corre perigo. O nosso corpo é um mar de várias moléculas e células que trafegam por nossas veias e artérias. Então é muito complicado compreender o papel da atividade física na produção e interação com o organismo. É claro que os efeitos benéficos da atividade física estão bem documentados em estudos, mas os mecanismos como eles exatamente ocorrem, prevenindo doenças e melhorando a saúde, não estão totalmente compreendidos. Recentemente, um estudo lançado agora em janeiro de 2021 veio para mudar isso. Ele foi feito por pesquisadores da Universidade de Sydney, na Austrália. Eles avaliaram mais de 200 substâncias diferentes no sangue de cada um dos participantes antes e depois de um treinamento com exercícios resistidos e aeróbios. Isso em uma situação totalmente controlada, pois os participantes eram soldados, todos vivendo no mesmo quartel, com a mesma rotina de comida, sono, enfim. O que permite descartar a influência do que nós chamamos de variáveis intervenientes, ou seja, variáveis que poderiam ali atrapalhar a fidedignidade desse resultado científico, e impedindo que a gente verificasse a real magnitude do efeito dos exercícios. Então, resumindo, é um estudo muito fidedigno. Em 80 dias desse protocolo, eles verificaram o aumento na capacidade da queima de gordura, melhora na saúde dos vasos sanguíneos, aumento da população de bactérias benéficas que habitam o nosso intestino, e melhora na regulação de neurotransmissores, além de outros benefícios metabólicos. Pois é, muito interessante, um divisor de águas. Ao contrário do que muitos pensam, iniciar uma atividade física não gera um cansaço. Pode até gerar logo após a prática, quando você está iniciando. Mas após um treino adequado, o corpo se reconstitui mais forte dentro do prazo de descanso, pelo que nós chamamos o mecanismo de supercompensação, que eu falei no episódio anterior. Com o passar do tempo, você vai ganhando mais disposição, e isso é fato quando você compara o desempenho físico de subir escadas, por exemplo, entre uma pessoa que pratica atividade física regular ou exercício físico e uma pessoa que não pratica. Nesse episódio, o termo atividade física está sendo usado de uma forma global para incluir tanto a atividade física quanto o exercício físico, o que é um conceito muito utilizado. Além dos músculos, durante a atividade física, os pulmões, o coração e o cérebro são muito mobilizados. O corpo todo é. O metabolismo todo é alterado. Mas vamos focar um pouco nisso. O nosso pulmão, para você ter ideia, ele recruta 15 vezes mais oxigênio. É por isso que a sua respiração acelera, fica intensa. Esse comportamento acontece porque os músculos dos pulmões se expandem o máximo que podem. Quem faz atividade física deixa essa região do pulmão muito mais forte e resistente. Isso justifica a disposição e melhor performance de pessoas que têm o hábito de se exercitar. Em relação ao sistema cardiovascular, quando você se exercita, você cria novos capilares, que são vasos sanguíneos, que irrigam a musculatura. Isso faz com que haja uma diminuição da pressão arterial. Além disso, a frequência cardíaca é alterada, ela aumenta durante o exercício. E isso deixa o seu coração, que é um músculo, muito mais resistente. Se exercitar também produz substâncias que retardam o envelhecimento. Pois é. Além disso, o cérebro, que é a nossa central de comando, ele envia comandos necessários às contrações musculares e a todo o processo de alteração do metabolismo para que você consiga fazer aquele exercício. A prática regular, então, da atividade física, do exercício, ela vai garantir um aumento da oxigenação cerebral. Esse fator, aliado a outras mudanças que vão acontecer no seu corpo, no seu metabolismo, ajuda a evitar doenças neurológicas. Aquela sensação de prazer que você sente durante e principalmente depois da atividade física vem de um neurotransmissor chamado serotonina, que é produzido no cérebro. Ele é responsável por auxiliar e regular o estado de humor, aliviar sintomas de tristeza e depressão e também atua na diminuição da dor. Também, como eu disse no episódio intitulado Saiba como a alimentação e a atividade física afetam seu cérebro, a prática de exercícios produz novos neurônios e aumenta a atividade cerebral, torna as sinapses, a comunicação entre neurônios mais eficaz. Esses novos neurônios, eles surgem principalmente no hipocampo, que é uma região associada à memória. Alguns estudos mostram que aproximadamente 30 minutos de atividade aeróbia de alta intensidade, 3 vezes por semana, já impacta positivamente na cognição logo no primeiro mês. O que você está esperando para experimentar? Um outro estudo realizado na Universidade de Montreal, no Canadá, comparou o efeito de diferentes métodos de treinamento sobre as funções cognitivas de pessoas com idades entre 62 e 84 anos. Foram divididos em 3 grupos. Um grupo recebeu um treinamento de exercícios de força ou resistidos, um outro grupo de exercícios aeróbios e um terceiro grupo realizou tarefas que visavam atividades motoras brutas, que envolviam coordenação, equilíbrio, tarefas de locomoção, flexibilidade, jogos com bola, enfim. Os grupos que fizeram o treinamento de força e os exercícios aeróbios, os 2 primeiros grupos, foram os únicos que tiveram melhora de condicionamento físico geral após as 10 semanas. Mas os 3 grupos apresentaram melhora no desempenho cognitivo. Essa notícia é excelente, porque o que o terceiro grupo fez pode facilmente ser conduzido em casa sem a necessidade de equipamentos ou de se matricular em uma academia. E no contexto em que vivemos atualmente, isso é uma excelente notícia. Também o exercício induz a produção de endorfinas. A endorfina gera um alívio da dor, principalmente a dor tensional relacionada ao estresse. Ela é um analgésico natural que tem propriedades sedativas e gera uma melhor qualidade de sono, o que com certeza vai contribuir para a sua saúde de um modo geral. Como eu disse em episódios anteriores, o sono é extremamente importante para a saúde. O processo de liberação de endorfinas, ele ocorre aproximadamente 30 minutos após o início da atividade física. E de uma maneira similar à morfina, proporciona uma sensação de bem-estar e até de euforia. Por isso, as pessoas que praticam atividade física regular, segundo as pesquisas, costumam ser mais otimistas. E agora, desfazendo um grande mito, a atividade física, ela não impacta negativamente no crescimento e na puberdade de crianças e adolescentes. Diferentes modalidades esportivas, elas não vão aumentar e nem diminuir a estatura. Elas são estímulos e, claro, é a epigenética que vai ativar a genética. Mas o que acontece nos esportes é um viés de seleção. Ou seja, fatores constitucionais, antropométricos, vão determinar a seleção de determinados biotipos para determinados esportes. Ou seja, se você encontra pessoas de menor estatura na ginástica, por exemplo, não quer dizer que a ginástica impeça o crescimento de ninguém. Simplesmente, quando a pessoa tem uma estatura menor, ela se aproxima mais às extremidades do seu centro de gravidade e isso facilita para todas as manobras da ginástica. E é por isso que as pessoas com menor estatura acabam se desenvolvendo nesse esporte. Não que elas tenham deixado de crescer, elas foram selecionadas por terem características constitucionais que favorecem o desempenho delas naquele esporte. O exercício físico em geral, ele estimula o crescimento e ele deve ser incentivado, com supervisão, é claro, de um profissional da área de educação física. E também é óbvio que os estudos mostram que a atividade física, quando ela é extenuante e associada a uma restrição dietética, Ou seja, você faz uma atividade de alta intensidade, não se alimenta corretamente, isso sim vai ter efeitos no seu crescimento, no desenvolvimento puberal, na função reprodutiva, na mineralização óssea. E isso acontece por alterações hormonais e citocinas inflamatórias decorrentes dessa alta intensidade, que é um processo inflamatório, e negativamente, é claro, quando não é dosado, e a alimentação inadequada, que não está promovendo os nutrientes necessários para que a recuperação desse exercício de alta intensidade ocorra. Também é interessante observar que a atividade física, ela é muito recomendada para diabéticos e hipertensos, pessoas que têm doenças crônicas e doenças cardiovasculares também. Eu, como mencionei no episódio anterior, já trabalhei num grupo que funciona até hoje na Universidade de Brasília, hoje ele se chama Doce Desafio, no qual acompanhava diabéticos, e eu presenciei na minha prática profissional vários deles, diabéticos tipo 1, tipo 2, conseguirem regular a sua glicemia com a atividade física. A atividade física, ela é então recomendada como prevenção e tratamento dessas doenças, obesidade, diabetes, hipertensão. Foi comprovado que a prática regular de atividade física, ela reduz aproximadamente 30% do risco de você desenvolver hipertensão arterial. Além disso, o treinamento aeróbio, ele reduz a pressão arterial, porque ele torna o coração e os vasos sanguíneos mais fortalecidos. Também reduz a pressão arterial em vigília, que é quando você está dormindo, e também reduz a pressão arterial em situações de estresse físico e mental. Mas qual seria a quantidade mínima de atividade física recomendada para se ter esses benefícios à saúde? Bem, você pode ver na descrição desse episódio, dentre alguns dos estudos consultados, citados, um link da Organização Mundial de Saúde, no qual você pode ver para cada idade, desde crianças até idosos, qual é a quantidade mínima de atividade física recomendada. Eu vou só citar um exemplo. Adultos entre 18 a 64 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde, devem fazer pelo menos de 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica de intensidade moderada, ou de 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica de intensidade vigorosa, ou então uma combinação equivalente desses dois. De repente, 75 minutos de alta intensidade e 75 minutos de uma intensidade moderada. O importante que você tem em mente é que são 150 minutos, 5 vezes por semana. Isso seria o mínimo para adultos de 18 a 64 anos. Isso se tratando de atividades aeróbias. Também é recomendado um trabalho de fortalecimento muscular em intensidade moderada, pelo menos 2 vezes por semana. Mas a verdade é que não importa qual seja a sua atividade física, substituir o seu tempo sedentário por atividade física, seja ela qual for e de qual intensidade for, será sempre benéfico. É muito melhor do que você ficar parado. E o mais importante é ter a orientação de um profissional.